Você teme a morte? Você teme a escuridão do abismo? Todas as suas ações reveladas, todos os seus pecados punidos. Posso lhe oferecer uma fuga.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você ligado no nosso querido podcast Devoção a Cristo. My name is Ellison. Meu nome é Ellison Souza e você? Teme a morte? Muito bem, muito bem. Quem nunca tremeu-se de medo por imaginar o telão do juízo final? Atire a primeira pedra. Pois bem. Esse não é um episódio para lidar especificamente com o filme Piratas do Caribe, mas esse episódio surgiu após eu assistir recentemente esse filme e perceber essa parte muito interessante do filme, que é uma frase do personagem chamado Davy Jones, que talvez você não se lembre dele por seu nome, mas com certeza você se lembraria de ver uma foto dele, né? Aquele capitão que tem um rosto de um polvo cheio de tentáculos, como se os tentáculos fossem sua barba, enfim, uma coisa feia, horrível, horrenda. Mas ele diz uma coisa muito interessante que eu achei por bem trazer para o podcast, que é uma falsa concepção do que acontecerá após a morte. E por incrível que pareça, muitos cristãos que sofrem com esse tipo de medo, criando esse cenário na mente que por vezes é criado por si mesmo ou porque escutou em alguma pregação, algum ensino, é um cenário que tem mais a ver com a teologia pirata de Davy Jones do que apropriadamente teologia bíblica. Para isso, eu decidi escolher um texto bíblico para nossa reflexão e responder, digamos, a pergunta: você teme a morte? E, de certa forma, amenizar o nosso temor pelo telão do juízo final. Pois bem. Vamos para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pois bem, em primeira instância, parece que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 está dizendo exatamente o que ninguém quer ouvir. Parece que realmente esse texto está concordando com David Jones. Parece que esse texto não serviria como um alento para cristãos que têm medo do telão do juízo final, mas pelo contrário, daria mais razões ainda para temer, não é mesmo? Isso acontece porque nós às vezes somos tomados pela preguiça de olhar para o texto bíblico de forma superficial. Eu quero ir por partes aqui, nesse versículo muito interessante, e entrar, né, numa reflexão prática para a vida de cada um de nós que está escutando esse episódio. Bom, em primeiro lugar, vale destacar que essa não é uma invenção paulina. E eu acho que talvez alguém poderia pensar nisso, né? Os coríntios, eles deram muito problema para Paulo. Então, não é como se Paulo estivesse tirando da sua cartola essa doutrina para utilizar como um método de vergonha, um método de controle. Não é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: ok, já que eles perturbam demais o meu juízo, eu vou dizer que tudo que eles fazem de ruim vão ser expostos por Deus no último dia, no dia do Senhor, e Pronto, eles vão tremer de medo e vão mudar seu comportamento. Não é uma tática de controle, nem mesmo uma invenção do próprio Paulo. Na verdade, antes mesmo de Paulo ensinar isso para esses cristãos, Jesus já havia ensinado isso para todos aqueles que o seguiam. Eu consigo lembrar aqui de alguns textos dos evangelhos sinóticos, mas há um texto específico, por exemplo, de Lucas capítulo 12, que eu consigo lembrar agora nesse momento, em que o evangelista Lucas diz: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Pois bem, parece exatamente que Jesus está mostrando esse tipo de ideia muito tempo antes de Paulo ensinar isso para os cristãos em Corinto. Mas é interessante que, ao analisar e comparar as palavras de Jesus juntamente com as palavras de Paulo, parece dizer exatamente que os nossos pecados vão ser revelados e que isso deve nos fazer tremer de medo. Pois bem, vamos por partes. Quero retornar para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Bem, o apóstolo Paulo diz exatamente isso no primeiro, na primeira parte do versículo. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. O apóstolo Paulo, ele está criticando aqui exatamente uma prática desses cristãos, que perdurou muito, e Paulo teve muito problema com isso, que é justamente um pré-julgamento, uma ideia de desprezo dado um estereótipo cultural dos coríntios. Por exemplo, eles desprezavam muito a oratória de Paulo e o estilo de vida de Paulo, porque existiam oradores, digamos assim, e pessoas que seguiam a Cristo que tinham uma vida mais ética, digamos assim, mais de uma forma mais formal, tinha uma vida mais próspera, tinha uma forma de pregação muito mais chamativa e convincente, e muitos desses cristãos seguiam esses professores e gostavam de ignorar o apóstolo Paulo bastante. Paulo sofre muito com isso, sofre muito com isso, com essa igreja, e é uma igreja que Paulo tenta orientar e alinhar ao máximo. Mas eram pessoas que julgavam demais umas às outras. E julgavam demais umas às outras não com base na justiça de Cristo, por exemplo, mas julgavam muito umas às outras com base na sua própria imagem ou com base numa figura humana relevante. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que o apóstolo Paulo está concordando com Jesus de que nossas ações feitas às escondidas, as coisas que falamos, as coisas que fizemos serão postas à luz. Ele continua dizendo o seguinte: o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Então o apóstolo Paulo está concordando com Jesus de que as coisas feitas às trevas, no escondido e tudo mais, será exposto. Mas o apóstolo Paulo, ele é mais, digamos assim, profundo em dizer que não só isso há de acontecer, mas Deus também revelará os desígnios do nosso coração. O que quer dizer? Deus não só revelará as nossas ações, mas também as nossas motivações. E esse é o ponto. Muitas pessoas podem se julgar boas pelo que fazem, mas nenhuma pode se julgar boa por aquilo que planeja, sente, pensa, porque muitas das nossas motivações, muitas das coisas que estão dentro do nosso coração e não vão para o mundo real, digamos assim, nós não agimos, são coisas sombrias, são coisas ruins. Nosso coração é tenebroso. E parece que, já que Deus vai revelar minhas ações e vai revelar também minhas motivações, bem, eu acho que eu não vou para o céu. Eu acho que O telão do juízo final vai mostrar o quanto eu mereço o inferno. E como eu disse antes, essa concepção parte da nossa reflexão simplória do texto. O que o apóstolo Paulo e Jesus Cristo querem nos ensinar não é o temor de um Deus moralista que há de nos envergonhar e lançar no inferno por aquilo que fizemos. Quando Jesus ensina a multidão que as coisas feitas à escondida serão postas à luz e o que falaram sussurrando nos ouvidos um dos outros será anunciado nos telhados, o que Jesus está criticando é justamente a hipocrisia. É um senso de altivez, e perceba, Jesus está dizendo o fermento dos fariseus. E não dá para não lembrar da parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano, quando o fariseu ora dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano. O que Jesus critica é um senso de diferenciação. É o senso de que eu sou diferente e melhor do que meu próximo. Eu sou diferente e melhor do que meu irmão. Eu sou santo, eu faço isso, faço aquilo. E muitas vezes o que nós fazemos e apresentamos diante dos homens, a nossa bondade, entre aspas, é sinceramente fruto de uma hipocrisia, de uma vida mascarada, porque os homens nos conhecem de uma forma, mas Deus nos vê como realmente somos. Jesus está criticando aqueles que querem levar uma vida de hipocrisia, aqueles que querem viver mostrando aos homens o que não é, e nunca se arrepender disso. Essa vida hipócrita será uma vida jogada fora, porque no juízo final todos haverão de ver quem você é de fato e o quanto você é tão pecador quanto várias outras pessoas. Esse é especificamente também o problema de Corinto. O que o apóstolo Paulo também quer ensinar aos Coríntios não é a ideia de que Deus é um ser barbudo, moralista, chatão, que vai expor todos os seus pecados e vai te mandar de tobogã para o inferno. Não, de jeito nenhum. O que o apóstolo Paulo quer ensinar aos Coríntios é justamente isso. Enquanto vocês julgam os outros, dizendo assim: eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, eu sou mais santo do que ele, eu sou mais santo do que ela, vocês tomam para si aquilo que só pertence ao Senhor. Não julguem ninguém assim antes do dia, antes da hora. Deixem isso nas mãos de Deus, porque Ele mostrará a todos vocês o quão ruim vocês são. Ele mostrará a todos nós, cristãos principalmente, o quão ruim nós somos. E o quanto nós, muitas vezes, enquanto estávamos vivos na terra, estávamos dizendo: eu sou mais santo do que a irmã tal, eu sou mais santo do que o irmão tal. E com isso, estávamos criando, como posso dizer, estávamos tomando para nós uma vida hipócrita. E com isso, Deus mostrará naquele dia que nós éramos tão ruins quanto qualquer um. Porque o que Deus vê não é apenas o que nossas mãos fazem, mas o que o nosso coração maquina. Pois bem, mas por que Deus vai fazer isso? Bem, eu gosto de pensar assim: Deus mostrará naquele dia o quão ruim nós somos por um motivo especial. Será o xeque-mate, a prova final do que diz o texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lá que o Senhor dirá: não por você, não pelas suas mãos, não pelo seu coração, mas pelo meu amor, pela minha graça, pelo que meu Filho fez na cruz do Calvário. Deus mostrará todos os nossos pecados para mostrar a cada um de nós o quão grandiosa é a sua graça. O mistério da vida cristã é o fato de que, quando estivermos diante de Deus, diremos: não fui eu, mas Deus em mim. E eu não quero com isso, eu não quero com as minhas palavras, de modo algum, aprovar o universalismo, A ideia de que não importa o tipo de coisa que você cometeu, não importa se você em vida creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no fim das contas, o amor de Deus vencerá. No fim das contas, o amor universal de Deus salvará a todos sem exceção. Não, eu não quero, eu não estou dizendo isso. Eu também não quero dizer que para um cristão nominal. E eu sei que você me entende quando eu falo sobre cristãos nominais, pessoas que têm o nome de cristão, mas realmente não são, de fato, que vivem uma vida desenfreada pelo pecado, uma vida recheada pelo pecado, uma vida sem nenhum tipo de arrependimento, no fim das contas, no dia do julgamento, ele receberá graça e amor da parte de Deus. Não, eu não quero dizer isso, mas eu dirijo as minhas palavras aos cristãos verdadeiramente salvos. Eu dirijo as minhas palavras para os cristãos que se preocupam em viver uma vida santa, íntegra e se preocupam com a eternidade da sua alma, e que por um obséquio se preocupam com o fato de que Deus há de expor os meus pecados e que, de acordo com a teologia pirata de David Jones, que muitos crentes infelizmente estão adotando com base legalista, moralista, os meus pecados serão expostos para que cada um deles receba sua dura recompensa, para que cada um dos meus pecados seja julgado, para que cada um dos meus pecados receba o juízo de Deus, para que cada um dos meus pecados, ao serem expostos, mostrem que tipo de condenação dura eu mereço. Para aqueles cristãos que são salvos, cristãos que creem de fato no sacrifício de Jesus, que vivem uma vida de morte para o mundo e de vida para Deus, mas que sim, em sua vida, cometeram coisas ruins, erraram feio, pisaram na bola e que se preocupam com isso. E pensam, meu Deus, o Senhor há de expor os meus pecados para me envergonhar e para me mandar para o inferno. Meu irmão, não pensa assim. Meu irmão, isso não é o que as Escrituras estão querendo te dizer. Isso não é o que o apóstolo Paulo e o que Jesus Cristo quer nos ensinar. Jesus e o apóstolo Paulo quer nos mostrar o seguinte: Deus há de sim expor os nossos erros, expor as nossas falhas. Mas não, no caso, para cristãos verdadeiros, impor sobre elas o seu juízo, impor sobre elas a condenação. Mas Deus há de expor essas coisas, os nossos erros, os nossos podres, para mostrar o quão amoroso Ele é, para mostrar o quão poderoso ele é para mostrar que o seu sacrifício triunfou sobre o pecado e para mostrar que quando nos arrependemos genuinamente, nós vivemos, recomeçamos. Deus não leva em conta pecados que foram genuinamente arrependidos e, naquele dia, naquele grande dia, os seus pecados, os seus erros, os meus pecados, não serão expostos para que Deus nos humilhe, mas serão expostos para que nós digamos assim: graças te damos, Deus. Graças te damos pela tua graça. Porque pelas nossas mãos nós não conseguiríamos. Porque pelo meu coração eu não alcançaria. Mas pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua salvação imerecida, eu posso viver eternamente contigo. Graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu infinito amor e pela tua grande misericórdia. Que o Senhor te abençoe. E esse foi mais um episódio. Devoção a Cristo. Toils and snares, I have.
disgrace.